Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
A primeira informação para você no programa de hoje chega com a Amanda Lanes. O Paraná tem estoque de vacinas para enfrentar a febre amarela.
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quarta-feira que enviou reforço de doses de vacinas contra a febre amarela a todas as 22 regionais do Paraná. De acordo com o diretor-geral, Nestor Werner Júnior, todas as unidades estão abastecidas e a Secretaria dispõe de um estoque estratégico de 300 mil doses para qualquer eventualidade.
Temos vacina suficiente para todo mundo, nosso estoque estratégico é de mais de 300 mil doses e também temos a garantia do Ministério da Saúde que em necessidade de mais doses o Estado do Paraná será contemplado sem sombra de dúvida. A vacinação está recomendada aqui na região metropolitana, né, na área da segunda regional de saúde e na primeira regional de saúde, que é a região do litoral, para pessoas entre 9 meses e 59 anos. Essas áreas estão sob recomendação de vacinação contra a febre amarela. Nas demais regionais do estado, nós temos o seguimento normal do calendário vacinal, vacina aos 9 meses de idade.
No Paraná, foi confirmado apenas um caso da doença nesta terça-feira. Um jovem de 21 anos está no Hospital Regional do Litoral e apresenta um quadro moderado e estável. A secretaria também confirmou a notificação de outros 29 casos que estão sob investigação. Segundo o diretor do Centro Epidemiológico do Paraná, João Luiz Crivellaro, o grande número de notificações não deve assustar a população, porque revela que o trabalho de vigilância está sendo feito.
Toda e qualquer notificação é feita através da vigilância epidemiológica e é onde a gente pode estar descartando ou não, ou confirmando o caso. Isso se dá pelo fato do quê? De exames, né? Não só exame laboratorial, como também exame clínico. Essa orientação de intensificação da vacinação está sendo feita desde 2017, onde já havia possibilidade da introdução do vírus em relação ao estado do Paraná, principalmente na região do Vale da Ribeira e também no nosso litoral. Então, o que a gente pede para a população é, na dúvida, se conhece ou desconhece o antecedente vacinal, que busque a unidade mais próxima para averiguar. Se tiver uma dose confirmada, ela está protegida. Se não tiver, nós recomendamos fazer a vacinação.
A Secretaria de Saúde do Paraná também criou o Centro de Operações em Emergências em Saúde para monitorar a febre amarela e traçar as estratégias de enfrentamento da doença. A população de maior risco à exposição ao vírus é a que reside em áreas rurais, de matas ou que costume frequentar áreas silvestres, tanto por trabalho quanto por turismo. Só devem tomar vacina quem nunca foi vacinado, já que a imunização é feita com apenas uma dose em qualquer época da vida. A recomendação é que, independente da situação vacinal, a população deve fazer uso de medidas de proteção individual, como repelente, telas em janela, mosquiteiros, calças compridas, blusas com manga comprida, além de evitar deslocamentos para áreas de risco. No site da Secretaria Estadual da Saúde, o www.cesa.pr.gov.br, e no site de notícias do Governo do Paraná, o www.aen.pr.gov.br, constam perguntas e respostas sobre os sintomas e tratamento da doença, bem como as ações adotadas pela Secretaria de Saúde para o combate da doença.
Ainda sobre saúde, outro assunto preocupante, a reportagem é do William Sopa. Novo boletim aponta que casos de dengue continuam aumentando aqui no Paraná.
O número de notificações de suspeita de dengue no Paraná cresceu de 6.528 desde agosto do ano passado para 7.281 notificações. As notificações aconteceram em 253 dos 399 municípios do Paraná. 15 deles são considerados de alto risco, embora apenas Uraí seja considerado em situação de epidemia. Os municípios com maior casos suspeitos notificados são Londrina, Foz do Iguaçu e Paranaguá. Já os casos confirmados ocorrem mais nos municípios de Uraí, Foz do Iguaçu e Londrina. Segundo a médica veterinária Ivana Belmonte, do Centro de Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde, apesar do sucesso no bloqueio da situação de epidemia de Uraí, no norte do Paraná, é preciso ter especial atenção com os municípios limítrofes, que também apresentaram casos autóctones de dengue. Ela ressaltou que o clima desta época do ano é propício para o desenvolvimento de focos e criadouros do mosquito transmissor.
É importante que a gente sempre se mantenha em alerta, porque nós estamos num período epidemiológico de risco. Então, nós precisamos que as pessoas removam os criadouros para evitar a eclosão desses ovos que foram colocados em recipientes que contêm água. Porque o ciclo de vida do mosquito após a eclosão é semanal. Então, qualquer recipiente dentro do domicílio ou qualquer local que tenha acúmulo de água, como a gaveta atrás da geladeira, a gaveta do ar-condicionado, qualquer ralo de banheiro, de área de serviço que tenha acúmulo de água, vasos de planta, o potinho do cachorro, qualquer local que tenha conteúdo líquido, a gente precisa fazer a remoção.
O Laboratório de Climatologia da Universidade Federal do Paraná alerta que as prefeituras intensifiquem as medidas de controle necessárias, principalmente no oeste, noroeste e norte do estado. A tendência da curva de proliferação é diminuir apenas com a entrada do outono.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Agora, a informação é da Amanda Lanes. Agentes penitenciários participaram de curso de escolta prisional e o encontro aconteceu em Maringá.
Agentes penitenciários que integram o quadro efetivo do Estado participaram do terceiro curso de escolta prisional realizado em Maringá, no noroeste do Paraná. O objetivo foi capacitar os servidores para compor os grupos especializados do setor de escolta prisional do DEPEN, o Departamento Penitenciário do Paraná. De acordo com o diretor do DEPEN, Francisco Caricati, a proposta é a profissionalização do agente penitenciário para implantação gradativa dos setores de escolta prisional no Estado. Hoje, esse trabalho é realizado pelas polícias militar e civil.
A questão da escolta, em alguns estados já é assim, já é feita pelo sistema penitenciário. Hoje, no Paraná, nós não temos uma legislação que ampare o departamento penitenciário a fazer essas escoltas, já que ela é atribuída por lei à Polícia Civil e à Polícia Militar. Por outro lado, também não há estrutura no DEPEN para poder fazer esse trabalho de escolta. O que nós estamos fazendo? Uma antecipação para que ocorrerá no futuro. Ou seja, nós estamos treinando agentes penitenciários para que, num prazo de 2 anos, nós possamos já absorver todas as escoltas do sistema penitenciário no Paraná.
Vamos encerrar o programa com o William Sopa. Ele conta que uma perita criminal aqui do Paraná está ajudando na identificação de vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, lá em Minas Gerais.
A perita criminal e coordenadora da Comissão de Identificação de Vítimas de Desastres em Massa da Polícia Científica do Paraná, Patrícia Doubas Cancelier, está em Brumadinho, em Minas Gerais, para auxiliar na recuperação e na identificação dos corpos encontrados após o rompimento de uma barragem. Ela foi enviada ao município no domingo a pedido da Polícia Federal. Segundo a perita, há 6 anos a Polícia Científica do Paraná conta com uma comissão de peritos que tem competência para atuar nesta área de atendimento. Ela explicou que os protocolos que estão sendo aplicados em Brumadinho foram desenvolvidos em parceria com a Polícia Federal.
Desde 2013, a nossa Polícia Científica do Estado do Paraná conta com uma comissão de peritos que tem competência para atuar nessa área. Então, desde lá, nós desenvolvemos protocolos junto com a Polícia Federal, contribuímos para escrever junto com eles um manual de perícias em situações de desastres em massa, baseados nos modelos da Interpol. Então, tem respaldo internacional e esses protocolos agora estão sendo aplicados. E para o Estado do Paraná é um orgulho poder contribuir ajudando os colegas do Estado de Minas Gerais a mitigar o sofrimento dessas famílias que estão passando por um momento muito delicado aqui em Minas Gerais.
De acordo com a perita, o procedimento para identificação dos corpos é realizado primeiramente por papiloscopia. Caso o corpo não seja identificado, são elaborados exames a partir da arcada dentária e, em último caso, é solicitado um exame de DNA. No domingo, o governo do Paraná também enviou 3 bombeiros altamente qualificados pertencentes ao GOST, Grupo de Operações de Socorro Tático, para trabalhar na preparação de atividades que podem ser executadas por forças paranaenses caso haja convocação da Defesa Civil de Minas Gerais.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, www.aem.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.